Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Evento parlamentar na COP30 aprova 25 diretrizes para enfrentar a crise climática. Parlamentares defenderam na COP30 metas ambientais mais rígidas para frear o aquecimento do planeta. Deputada e senadora reforçaram a conexão entre mudanças climáticas e direitos das mulheres na COP30. Câmara aprova aumento de penas para tráfico e maus tratos de animais silvestres nativos ou exóticos. Em reunião na COP30, parlamentares aprovam 25 diretrizes para enfrentar a crise climática. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o evento e tem as informações.
A reunião da União Interparlamentar aprovou o documento com 25 diretrizes para enfrentamento da crise climática. O encontro de deputados e senadores de 47 países foi realizado na Assembleia Legislativa do Pará e ocorreu em meio à Conferência da ONU sobre Mudança do Clima. No documento, os parlamentares reconhecem que o aquecimento global representa a ameaça existencial, com impacto nas seguranças alimentar, hídrica e energética, na infraestrutura dos países, nos sistemas financeiros e, sobretudo, nos direitos humanos. O relator da reunião parlamentar na COP30, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, reforçou o compromisso do Poder Legislativo com a ampliação do financiamento e com o monitoramento de ações concretas.
Defendemos uma maior transparência orçamentária, monitoramento rigoroso das metas de mitigação e financiamento adequado para que os países em desenvolvimento cumpram seus compromissos.
O documento da reunião parlamentar na COP30 também defende transição energética justa e inclusiva, com redução dos subsídios a combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural, e ampliação do uso das fontes renováveis de energia. Outro foco do documento está no fortalecimento dos planos de adaptação climática, com rigor na gestão de riscos para as populações mais vulneráveis a eventos climáticos extremos. Entre outros pontos, são também citados ação climática para combater as desigualdades e promover a inclusão social, valorização do conhecimento dos povos indígenas e de comunidades tradicionais, adoção do risco climático nas tomadas de decisão e ampliação do papel dos bancos multilaterais de desenvolvimento, reconhecimento do ecocídio como crime internacional e proteção dos defensores do meio ambiente. Humberto Costa ainda destacou o fortalecimento do papel dos parlamentos na governança climática com expansão da cooperação internacional.
Não apenas no sentido de estabelecer o processo regulatório, definir leis que possam garantir a implementação dessas contribuições dos países, não é? Como também o trabalho de fiscalização da ação do respectivo governo e o debate sobre o financiamento para que nós possamos garantir que essas contribuições sejam efetivamente implementadas.
Integrante do Comitê Executivo da União Interparlamentar, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, aposta em futuros consensos nos parlamentos diante da sucessão de eventos climáticos extremos.
Um debate de ideias suprapartidária. Aqui o nosso partido é a proteção ao meio ambiente e principalmente cuidarmos da causa para que não tenhamos as consequências nefastas que estão acontecendo. Que quando você reúne parlamentares do mundo inteiro, você tem troca de experiências e ideias críticas, sugestões, iremos discutir nos nossos parlamentos respectivos o que aqui nós discutimos e votamos. A maioria dos países que integram a ONU são países democráticos e os parlamentos são muito fortes. Palavra final dos parlamentos.
O documento final dos parlamentares em Belém ainda trata de incentivo à pesquisa, inovação e inteligência artificial aplicadas no enfrentamento das mudanças climáticas, ampliação da proteção da biodiversidade e combate à desinformação climática. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Em evento parlamentar da COP30, parlamentares defenderam metas ambientais mais rígidas para frear o aquecimento do planeta. A repórter Silvia Munhato acompanhou a abertura do encontro e traz os detalhes.
Metas ambientais mais ambiciosas, mais corajosas, mais urgentes e com a fiscalização dos parlamentos. Essa foi a mensagem passada pelos parlamentares que participaram da abertura e dos primeiros debates da reunião parlamentar da COP30 na Assembleia Legislativa do Pará. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas vem sendo realizada em Belém. As metas dos países para o cumprimento do Acordo de Paris, firmado em 2015, são conhecidas como NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas. Agora, em 2025, os países estão revendo suas metas. E as Nações Unidas têm pedido mais esforços para evitar um aumento de mais de 1,5 grau na temperatura do planeta. Para isso, os países buscam reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, representou o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, e o Comitê Executivo da União Interparlamentar. Ele disse que o cenário é alarmante com eventos climáticos como secas intensas e enchentes. Cajado pontuou que a revisão das NDCs depende de parlamentos fortes.
Nós temos a ciência, nós temos a tecnologia. O que o mundo precisa agora é da coragem política e da responsabilidade que só os parlamentos podem oferecer. Estamos aqui porque conhecemos o poder dos parlamentos. Temos a capacidade de transformar as promessas climáticas em realidade, por meio das leis que aprovamos, dos orçamentos que aprovamos e da supervisão que fornecemos.
Cláudio Cajado citou algumas contribuições do Congresso Nacional, como leis sobre a gestão de florestas públicas, sobre o Plano Nacional de Adaptação e sobre o manejo integrado do fogo. O deputado lembrou que o Brasil tem 51,2% de fontes renováveis na sua matriz energética, quando a média mundial é de 13,5%. No primeiro painel de debate, um membro do Parlamento da Áustria, Lukas Hammer, diz que as consequências do aquecimento têm ocorrido de forma mais forte e mais cedo do que era previsto e que muitas vezes os parlamentos esbarram na divulgação de informações falsas sobre essas consequências, fazendo com que alguns não acreditem na crise climática. Nigar Arpadaray, do Parlamento do Azerbaijão, disse que é preciso alcançar US$ 1,3 trilhão para o financiamento das ações relacionadas às mudanças climáticas. A consultora das Nações Unidas, Mariana Bolshakova, informou que já foram protocoladas cerca de 190 revisões de NDCs neste ano, representando 70% das emissões. Mas ela ressaltou o papel dos parlamentos na supervisão das metas.
E o que encontramos é que há uma distância muito importante em países desenvolvidos e em desenvolvimento entre os requisitos da legislação ambiental e sua implementação. E um grande problema é a falta de regulamentações e padrões. As leis são sancionadas, mas falta a regulação para torná-las efetivas.
Mariana também destacou a necessidade de rever subsídios para combustíveis fósseis. A deputada estadual do Pará, Maria do Carmo, do PT, diz que muitas vezes os recursos administrados pelo governo federal não são destinados para quem precisa.
E coloco nas mãos de ONGs estrangeiras para virem aqui executar ações das quais eles não têm o mínimo conhecimento, quando esse recurso deveria chegar nas mãos dos territórios, dos quilombolas, dos nossos indígenas, porque eles sim têm sido os guardiões da Amazônia ao longo dos últimos séculos.
Os representantes chineses disseram que o país conseguiu ultrapassar suas metas e que está elaborando metas ainda mais ambiciosas. Os representantes japoneses destacaram o investimento em economia circular, ou seja, no reuso e na reciclagem de materiais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Em reunião na COP30, parlamentares estrangeiros ressaltaram a importância da justiça climática no enfrentamento da crise ambiental. Acompanhem com a repórter Emanuele Brasil.
Parlamentares estrangeiros afirmaram nesta sexta-feira que a justiça climática é peça-chave para o enfrentamento da crise do clima. Eles enfatizaram que o problema não é apenas ambiental, mas uma injustiça que recai de forma desproporcional sobre povos e países que menos contribuíram para o aquecimento global, sobretudo pequenos estados insulares, comunidades tradicionais e populações vulneráveis. A parlamentar Claudia Roth, do Parlamento Alemão, observou que neste ano a Corte Internacional de Justiça divulgou parecer que responsabiliza os estados, segundo o direito internacional, pela proteção do clima. Ela destacou que em todo o mundo pessoas têm recorrido aos tribunais para defender o direito a um clima seguro.
Justiça climática não é uma questão de caridade, é uma questão de justiça e responsabilidade.
A secretária-geral assistente da ONU para Direitos Humanos, Ilse Brandt, Brandes afirmou que a dignidade das pessoas deve orientar os esforços financeiros e humanos voltados à mitigação dos efeitos climáticos. Nesse sentido, ela explicou que as prioridades da meta global de adaptação, como a proteção de ecossistemas, moradias e patrimônios, precisam incluir medidas que modernizem tecnologias e ampliem o acesso para grupos vulneráveis. Segundo Brandes, o MGA oferece uma estrutura robusta para a prevenção aos riscos climáticos, como secas, enchentes e ondas de calor. E os parlamentos têm papel central ao incorporar abordagens baseadas em direitos humanos.
Se nós não tomarmos uma decisão agora, talvez fique tarde demais em 2030.
Os parlamentares estrangeiros participaram de evento organizado pela União Interparlamentar, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que reuniu representantes de 47 países durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30, em Belém. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Em evento parlamentar da COP30, participantes defendem redução urgente de emissões de metano. O repórter Murilo Souza acompanhou e tem os detalhes.
Reduzir as emissões de metano é urgente para evitar um colapso do Acordo de Paris e frear o aquecimento global. O alerta é do representante da Global Methane Hub para a América Latina, Henrique Bezerra, que participou de evento promovido pela União Interparlamentar, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, em Belém, no Pará. Bezerra destaca que o metano é responsável por 1/3 do aquecimento global e é 86 vezes mais potente do que o dióxido de carbono. Mas, diferentemente do CO2, ele permanece menos tempo na atmosfera, de 12 a 20 anos.
Por isso precisamos mitigar as emissões de metano, porque vai servir como um freio emergencial para a crise climática. Por isso temos essa campanha de pisar no freio da emissão.
Segundo a Global Methane Hub, cortar 45% das emissões de metano até 2030 pode baixar a temperatura global em 0,3 grau até 2040. O metano vem principalmente da agropecuária, setor que responde por 40% das emissões, seguido de energia e combustíveis fósseis, com 33%, e lixo, com 20%. Bezerra explica que não se trata de diminuir a quantidade de animais, mas reduzir a intensidade de metano por quilo de carne com tecnologias e melhores práticas.
Nós temos uma quantidade grande de fazendeiros no sul do país que vão aumentar a produtividade com um melhor pasto, manejo de pasto, com uma melhor seleção genética do gado para que a gente possa aumentar a produtividade e reduzir as emissões de metano.
Ele ressalta também a importância de leis para obrigar o setor de combustíveis fósseis a reduzir emissões, pois 75% delas podem ser cortadas com tecnologia barata, mas falta regulamentação. Sobre o lixo, ele acredita que o papel do terceiro setor e o reconhecimento dos catadores são fundamentais. O ex-senador chileno Juan Pablo Letelier apresentou a plataforma parlamentar de ação climática contra o metano. Ele defende metas obrigatórias para os maiores emissores, agropecuária, indústria de óleo e gás e gestão de lixo.
Todos os países têm que estabelecer uma meta de metano. Um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, mas tem que ter uma meta.
No Brasil, com o segundo maior rebanho bovino do mundo, é possível produzir carne com menos metano usando suplemento e técnicas acessíveis. Dados do Observatório do Clima mostram que as emissões brasileiras de metano aumentaram 6% entre 2020 e 2023, com a agropecuária respondendo por mais de 75% das emissões, principalmente pela fermentação dos bovinos. O moderador do debate, Mitch Resnick, da Federated Hermes, concluiu pedindo ação rápida dos líderes globais para reduzir as emissões de metano, comparando o tema ao acionamento de um freio de emergência, que pode ter impacto climático visível dentro de uma década. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Em reunião parlamentar durante a COP30, a deputada Célia Chacriabá e a senadora Leila Barros reforçaram a conexão entre mudanças climáticas e direitos das mulheres. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, defendeu a internacionalização de seu projeto Sem Mulher Não Tem Clima, que propõe o mapeamento da violência contra meninas e mulheres diretamente ligada à crise climática e a crimes socioambientais. Ela contou que cerca de 20 países já aderiram à campanha durante a COP30. A deputada exemplificou parte dessa violência.
Ninguém contou que, junto com a crise Yanomami, que sensibilizou o mundo inteiro, mais de 30 meninas ocasionadas pela violência do garimpo foram estrupadas em troco de comida. Ninguém contou o narcotráfico de mulheres ocasionada pela mineração ilegal em territórios indígenas. Mulheres caiapó, mulheres do povo Guarani Kaiowá, que já estão com o útero contaminado e tendo má formação também por mercúrio.
Chacriabá defendeu pelo menos 5% dos investimentos dos países em agenda de gênero e clima. A diretora do Fundo de População das Nações Unidas, Julia Bunting, contou histórias por trás das estatísticas sobre violação dos direitos de mulheres e meninas. Acrescentou que parlamentares são o link fundamental entre política, orçamento e comunidades. Julia Bunting reforçou a conexão entre mudanças climáticas e saúde humana, em especial a feminina, e pediu liderança feminina nas ações de transição justa rumo à economia verde, além de superação do baixo índice de apenas 2,3% do financiamento climático destinado hoje às ações de igualdade de gênero. Mediadora do debate sobre clima e gênero na COP30, a ex-assessora de direção-geral da Organização Mundial de Saúde, Flávia Bustreu, relatou que a negociação na COP30 em torno do novo Plano de Ação de Gênero enfrentou resistência de alguns países quanto à adoção do termo saúde reprodutiva. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, afirmou que as mulheres enfrentam os eventos extremos e depois a insegurança alimentar e a perda dos meios de subsistência. Ela pediu apoio para superar o fato de as mulheres ainda serem minoria nos espaços de poder.
Não há transição justa sem a força e a voz do protagonismo feminino. E que a União Parlamentar lidere conosco a construção de uma agenda parlamentar que assegure voz, recursos e poder para que as mulheres em todos os países ela possa executar essa missão.
Leila argumentou que a crise climática não é só ambiental, mas também social, econômica e de gênero. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara aprova a proposta que prioriza a homologação de sentenças estrangeiras que tratem de estupro. A medida é considerada importante para vítimas de violência no exterior, como explica a repórter Paula Bittar.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara prioriza a análise e a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça de sentenças estrangeiras que tratem de estupro ou de violência contra mulher, criança, adolescente ou pessoa idosa. A deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, que participou da discussão do projeto na comissão, ressaltou que o texto é importante para vítimas de violência no exterior.
Esse é um dos projetos mais importantes com relação às mulheres vítimas de violência no estrangeiro, em outros países. O que acontece? Essa mulher, quando foge da violência, se ela trouxer o seu filho, ela chega ao Brasil como sequestradora. E se ela deixa seu filho, ela não vai deixá-lo com o agressor.
A Constituição Federal estabelece que a homologação de decisões estrangeiras é competência do STJ. A decisão estrangeira só tem eficácia no Brasil após a homologação. A proposta que prioriza a análise e a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça de sentenças estrangeiras que tratem de estupro ou de violência contra mulher, criança, adolescente ou pessoa idosa não precisou passar pelo plenário e seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Especialistas e pacientes defendem a necessidade de melhoria no atendimento a transplantados, especialmente após a cirurgia. Entenda com a repórter Isadora Marinho.
A Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência realizou audiência pública para debater a qualidade de vida de transplantados. Especialistas e pacientes defenderam a necessidade de melhoria na atenção ao paciente também após a operação, já que eles vão precisar de acompanhamento e medicamentos para o resto da vida. O Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos do mundo e é o segundo maior transplantador global. O Sistema Único de Saúde financia cerca de 86% dos transplantes de órgãos no país. Os pacientes por meio do SUS recebem assistência integral, imparcial, universal e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante. A médica Iana Lara de Paula Miranda trouxe a voz de quem viveu o processo de transplante de órgãos como paciente.
Ele se estende além da sala de recuperação ali. Ele se estende para a qualidade de vida da pessoa transplantada. É um tema que transcende a medicina. Ele penetra profundamente em demais áreas. Apesar do momento da cirurgia ali ser crucial, é apenas o início da nossa existência ali. Ela é marcada por vigilância constante, pela dependência vitalícia de medicamentos, é um sistema terapêutico rigoroso.
Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a fila para transplante de órgãos tem por volta de 60 mil pessoas. A lista é única e funciona tanto para os pacientes do sistema público quanto para os do sistema privado. A posição na fila é determinada por critérios técnicos como tipagem sanguínea, compatibilidade de peso e altura, compatibilidade genética, além da gravidade do quadro. O médico responsável pelos transplantes no Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal, André Watanabe, afirmou que o transplante é como um casamento sem direito a divórcio, uma vez que, transplantado, o paciente depende do hospital para as consultas e para a retirada das receitas dos medicamentos imunossupressores, dentre outros serviços.
Essas pessoas, elas precisam de cuidados, elas vão ficar vindo regularmente a consultas, elas vão ter que fazer exames regulares, biópsias do órgão transplantado para ver se não está rejeitando. É uma série de coisas que acontecem como complicações inerentes a essas medicações que elas são obrigadas a tomar. E elas precisam também ser reinseridas no mercado de trabalho, elas precisam também ter direito ao esporte, ao lazer, a família.
Watanabe também pediu mais recursos para as instituições que fazem transplante e acompanham os pacientes para que possam ofertar atendimento integral sem que o sistema fique sobrecarregado. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, que solicitou a audiência, ressaltou o papel do poder público.
A gente precisa garantir o transplante adequado, com a segurança adequada, o pós-operatório adequado, as medicações adequadas para que as pessoas possam ter uma vida digna e ter a tranquilidade de viver como todo e qualquer outra pessoa.
O Sistema Nacional de Transplantes integra secretarias de saúde de todos os estados e municípios. Atualmente, além da Central Nacional de Transplantes, existem 27 centrais estaduais, 625 hospitais, 1.208 serviços, 1.559 equipes de transplantes autorizados e 78 organizações de procura por órgãos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
E Câmara aprova aumento de penas para tráfico e maus tratos de animais silvestres, nativos ou exóticos. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê pena de 2 a 8 anos de prisão para tráfico, maus tratos ou comércio ilegal de animais silvestres, o que vale para espécies nativas, exóticas e até mesmo para animais em rotas migratórias, material genético, ovos e larvas. O projeto, apresentado por uma CPI que investigou o tráfico de animais, estava em análise pela Câmara desde 2003. O texto altera diversas leis ligadas à proteção animal e ao meio ambiente para definir penas maiores para diversos crimes. Assim, estará sujeito a pena de 2 a 5 anos de prisão e multa quem matar, perseguir ou caçar animal silvestre sem autorização. Hoje, a pena é de, no máximo, 1 ano de prisão. Isso não vai valer para controle de animais invasores, como acontece com o javali na região sul. Quem vender, oferecer ou exportar animais da fauna silvestre ou exótica poderá ser condenado a até 5 anos de prisão. Mas, se a prática acarretar a morte do animal, afetar espécies em extinção ou ocorrer com o uso de gaiola ou caixa que configure maus tratos, a pena pode subir para até 8 anos de prisão. A mesma pena será aplicada a quem comercializar material genético de animais nativos ou exóticos, inclusive peixes, e também vai valer para o tráfico internacional dessas espécies ou para quem promover modificações físicas, como tatuagem, pintura ou mutilação dos animais, e para quem extrair pele, penas, dentes, patas ou outras partes para a confecção de roupas, decoração, remédios populares ou artesanato. A proposta foi aprovada por 427 votos contra apenas um. Para o deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, agravar as punições para quem pratica esses crimes é uma medida importante.
Hoje nós temos uma realidade muito branda para quem pratica maus tratos contra animal silvestre, contra cavalo. Vou citar aquele caso de Bananal, em que um homem cortou as patas do cavalo. O que aconteceu com ele? Nada. não ficou um minuto preso, não pagou um real de fiança. Com esse projeto de lei em vigor, ele seria autuado em flagrante, recolhido para o sistema penitenciário.
O relator da proposta, deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, justificou o aumento de penas para quem trafica animais.
O tráfico de animais silvestres é o quarto maior tráfico praticado no mundo. Ele movimenta 8 a 20 milhões, infelizmente. Somente 10% dos animais que criminosos praticam esse ato ilícito do tráfico chegam vivos aos seus destinos. Logo, é uma carnificina.
O plenário aprovou uma emenda apresentada pelo deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária. A alteração deixa de fora das punições procedimentos como vacinação, transporte e inseminação artificial de animais de criação, quando regulamentados pelas autoridades agropecuárias. O projeto, que prevê pena de 2 a 8 anos de prisão para o tráfico, maus tratos ou comércio ilegal de animais silvestres, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Cibele Colmanete.
Essa reportagem foi de Cibele Colmanete. Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes e Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretora executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marx Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação da jornalista Ana Raquel Macedo. Ótima segunda, boa semana para você. A gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.